de vida. Brasil, de fato, é um país empreendedor em função da atitude dos brasileiros que preferem se inserir na sociedade produtiva empreendendo, ao invés de entrar apenas como um colaborador. Se você já está estabelecido como um microempreendedor individual ou pretende começar a sua vida de empresário, venha participar. A gente começa dia 19 e vai até o dia 29 da outra semana. Tanto eventos digitais como eventos presenciais na sua cidade.
A programação completa da semana do MEI 2026 está disponível no portal do Sebrae. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Maravilha, gente. Vocês viram aí, ó, essa semana aí do MEI. Quem que vai perder, gente, isso? Uma semana inteirinha de pautas, de ações, de iniciativas que o Sebrae está falando, fazendo para o microempreendedor. Então, semana do MEI é importante para você participar, porque o Sebrae, com certeza que o Sebrae vai estar trazendo muitas dicas e muitas oportunidades. Então, semana do MEI Sebrae foi o nosso destaque aqui de hoje no programa. Já quero o pessoal do Sebrae aqui também, ao vivo, no programa, para estar falando um pouco mais. É a 17ª edição e tem acesso a uma programação especial com capacitações online e presenciais pensadas para fortalecer o seu negócio e apoiar o seu crescimento. Aproveite a oportunidade para aprimorar sua gestão, descobrir novas estratégias de vendas, se atualizar sobre tendências do mercado e conquistar mais clientes. Será que você já está ligado? Vai ser de 19 a 22 de maio. Confira a programação completa, que é grátis e é online. Você pode assistir toda a programação, gente. Já está aqui o link, ó. É só você entrar lá no Sebrae e você vai ter a programação completa. Palestras sobre inteligência emocional, seja um empreendedor de sucesso, formalize-se, seja MEI, compras públicas, várias coisas, são muita coisa bacana, que você pode baixar, que está lá no site, além das também inéditas para essa edição da Semana do MEI. E aí, MEI, bora destravar o seu negócio? Bora ou não bora, minha gente? Quer ou não quer destravar o seu negócio de uma vez por todas? Então, participe, cadastre para acompanhar as atividades do Esquenta, que começa dia 19, Semana do MEI, vai de 25 a 29 na sua região. Lembre-se também de explorar as páginas temáticas para baixar os materiais e se inscrever. Já estou fazendo aqui minha inscrição, vou aproveitar aí a próxima matéria que você vai ouvir aqui também da agência Rádio Web. Não sou boba nem nada, também empreendedora que sou, já vou fazer aqui a minha inscrição. E assim que eu terminar para participar da Semana do MEI e também do Esquenta, para já ir recebendo material já cedo, eu posso compartilhar também um link aqui com você no nosso chat do canal do YouTube, tá? Semana do MEI, não fique de fora. E enquanto isso, vamos ouvir mais uma matéria especial. Lembrando que daqui a pouco, a 1h30, tem entrevista muito bacana, um ano do pontificado do Papa Leão. Vamos saber o que esse Papa tem a nos dizer sobre o mundo das comunicações. Gostaram, gente? Então vamos lá, que tem muito mais informação para você. E agora, Vinícius Araújo. Vocês sabiam que mais de 70%, preste atenção, dos empregadores brasileiros miram o exterior? Já tem gente aqui olhando, ó. E tem várias oportunidades, né, gente? Com essa união aí, Mercosul, com questão, com o grupo europeu, né? A gente tem também agora possibilidades com a China, outros países. Então, tem muita possibilidade e oportunidade para quem quer pivotar o seu negócio, se não é o seu momento ainda. Espera um pouco mais, mas se você já está naquele ponto de colocar o seu produto, o seu negócio para fora, por que não? Tem muita gente já fazendo isso, já deu o primeiro passo. Vamos ouvir para você saber como você também pode entrar nessa e deixar o seu negócio internacional, para além fronteiras do Brasil. Porque só Brasil, gente, se você pode vender e fazer negócios com o mundo. Vamos ouvir, então, fique esperto aqui no Fora da Caixa.
Empreendedores brasileiros estão olhando cada vez mais para fora do país. Um estudo da Endeavor mostra que mais de 70% já iniciaram ou se preparam para atuar no exterior. Entre empresas criadas nos últimos anos, quase metade projeta internacionalização no curto ou médio prazo. Além de abrir operações, empresários têm buscado eventos, feiras e experiências internacionais para ampliar conexões, testar modelos de negócio e acelerar o crescimento. Para o administrador registrado no CRAMG, o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, Públio Júnior, o movimento reflete uma mudança na visão estratégica das empresas brasileiras.
É resultado de uma combinação de fatores econômicos, estratégias e culturais. Em primeiro lugar, a globalização e a transformação digital reduziram barreiras geográficas e facilitaram o acesso a clientes, fornecedores e parceiros em diferentes países. Além disso, muitos empresários passaram a perceber que depender exclusivamente do mercado interno pode limitar o crescimento e aumentar a exposição a oscilações econômicas locais. Outro fator relevante é a busca por diversificação de receitas, fortalecimento de marca e acesso a mercados com maior poder de consumo ou com demandas específicas ainda pouco exploradas. Também há um amadurecimento do empresário brasileiro, que hoje entende que internacionalização não significa apenas exportar produtos, mas também construir posicionamento global, gerar network estratégico e criar novas fontes de competitividade.
Eventos globais como a SXSW e a Web Summit passaram a funcionar como espaços de troca, inovação e validação de ideias. Empresas brasileiras têm usado essas experiências para entender tendências e criar conexões com diferentes mercados. Especialistas afirmam que o contato com outros ecossistemas acelera decisões e amplia a capacidade de inovação.
A expansão internacional oferece grandes oportunidades, mas exige preparo técnico, estratégico e cultural. Entre os principais desafios estão a adaptação a legislações locais, questões tributárias, barreiras regulatórias, diferenças contratuais, logística internacional e principalmente a compreensão da cultura de negócios de cada país. Muitas empresas descobrem que competência técnica por si só não garante sucesso internacional. É necessário desenvolver inteligência cultural, capacidade de negociação global, consistência financeira e planejamento de longo prazo. As empresas que obtêm melhores resultados costumam enxergar o processo internacional não como uma venda isolada, mas como a construção gradual de reputação, confiança e posicionamento sustentável em mercados globais.
Mas expandir para outros países exige mais do que visibilidade, planejamento, adaptação cultural, organização operacional e clareza de propósito são apontados como fatores decisivos para consolidar negócios fora do Brasil. Ao mesmo tempo, empreendedores brasileiros levam para o exterior uma característica valorizada globalmente: a capacidade de improvisar e inovar, mesmo em cenários desafiadores. Uma combinação que tem transformado empresas nacionais em negócios cada vez mais globais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Vinícius Araújo.
Que bacana, não é, gente? Que legal. Olha, vocês viram aí, né? Uma virada de chave, uma mudança total de perspectiva. É, colocar o seu negócio no exterior não é simplesmente vender para quem está fora. Não. Abre um network fantástico, global. Você amplia também a sua visão, até a sua forma de pensar e gerir seu negócio. É um exercício mesmo de crescimento, de desafio, de coragem. Então, é muito mais sobre do que vender. É, não é só sobre isso. A reportagem trouxe isso. Então, qualquer pessoa pode vislumbrar esses mercados por aí. E dependendo do que for o seu serviço, se você tem uma venda online, né? Se você tem uma loja online, o mundo inteiro pode comprar de você, pode se conectar. De repente, você trabalha com cursos, com oficinas, com palestras, você é uma pessoa que constrói conteúdo no mundo digital, na era digital, através do seu Instagram. Então, o mundo é o limite, é de fato isso. Hoje em dia, antigamente dizia, olha, você pode ganhar o mundo com o seu negócio. Tá, a gente sabia que era uma força de expressão, vou ganhar o mundo com o meu negócio. Hoje não, é uma realidade. Quantas coisas você já comprou aqui no Brasil, online, que veio da China, que veio de outro mercado? E chega. E por que não seu produto também pode chegar lá? Será que não tem pessoas no mundo, no globo, que se interessariam pelo que você faz? Quanto mais criativo, inovador, às vezes também original, né? Aquele valor agregado que tem no seu produto, que o mundo todo não vai ter, só aqui, só você que faz. porque você está nesse lugar, nesse tempo, nesse espaço. Então, aproveita, veja qual é o seu diferencial, aquilo que, estando aqui na Bahia, Salvador, você pode se destacar e faça como esses milhares de brasileiros que já descobriram isso, ó, já pegaram o pé da estrada para empreender fora do país. Vamos rapidamente para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
106.1. De bem com a vida.
Educação financeira com Gigliola Sena.
Que tal deixar de pagar imposto de renda? Sim, essa é informação que poucas pessoas no nosso país sabem. Isso é possível de acordo com a legislação da Previdência Privada do Brasil. Você pode destinar 12% da sua base de imposto de renda para construir uma previdência privada no modo PGBL. Desta forma, a cada ano, ao declarar seu imposto de renda, você irá informar que destinou o dinheiro para a previdência privada no modo PGBL e ficará isento de pagar o imposto naquele ano. Ou terá uma grande redução e ainda poderá receber o reembolso de todo o imposto recolhido, caso tenha sido descontado direto no seu contra-cheque. E você aí querendo investir e achando que não tinha dinheiro? É hora de ter educação financeira de verdade. Se você quiser saber mais, é só entrar em contato conosco. Educação financeira é disciplina.
106.1. De bem com a vida. O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. programa para quem pensa o novo.
Nós estamos de volta com o programa Fora da Caixa, uma alegria muito grande estar de volta aqui com você para esse segundo momento especial, especialíssimo aqui da nossa programação, hoje no especial 106, um ano do pontificado do Papa Leão XIV, ao longo de todo o dia, toda a nossa programação trazendo um enfoque, já falamos vários temas, os primeiros passos do Papa Leão e as mulheres, Papa Leão, enfim, né? A sua contribuição para a igreja, na teologia, em todos os setores. E agora, aqui no Fora da Caixa, o nosso foco da nossa comunicação, do nosso bate-papo, vai ser o Papa Leão e a comunicação. Ontem, domingo, nós celebramos o Dia Mundial das Comunicações e hoje o programa Fora da Caixa vai trazer esse recorte para o nosso especial. O nosso convidado que nos ajuda nessa tarefa é o Padre Arnaldo Rodrigues, ele que é assessor de comunicação da CNBB e nos dá a honra dessa conversa. Olá, Padre, o senhor nos ouve bem? Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todo mundo que nos ouve aqui no programa Fora da Caixa, na Rádio Cardeal FM. Um prazer estar com vocês hoje aqui, mesmo que à distância, né? Mas é um prazer.
É verdade. E a comunicação, né? E hoje a gente tem essa facilitação dos meios de comunicação que aproxima as pessoas, apesar da distância geográfica. E a comunicação que é a expressão essencial da dignidade da pessoa humana, que é criada à imagem de Deus e chamada à relação. E nesse contexto, né, Padre, marcado pelo avanço da inteligência artificial, das tecnologias digitais, o Papa nos lembrou, nos alerta para esse risco da desumanização, da manipulação da realidade, do enfraquecimento do pensamento crítico e da substituição das relações autênticas, verdadeiras, reais, por simulações artificiais. Olha aí, então, já passo aí a palavra para que você possa comentar com a gente a postura, o posicionamento, que avaliação o senhor faz desse primeiro ano do Papa Leão dentro desse tema das comunicações. Preservar vozes e rostos foi o tema que ele nos trouxe nesse ano.
Pois é, Patrícia, então, nesse ano do pontificado do Papa Leão, nós temos a grande alegria, né, de perceber o quanto o Papa Leão também tem se empenhado, dentre tantos outros temas, tantos outros assuntos que ele tem falado, sobretudo sobre a paz, né, em todas as realidades, a centralidade de Jesus Cristo, né, fazendo com que as pessoas busquem cada vez mais essa proximidade. E ele tem falado bastante, dando uma continuidade àquilo que o Papa Francisco já falou nos três últimos anos do seu pontificado, sobre a questão da inteligência artificial, né? O Papa Francisco, antes de falar do Papa Leão, o Papa Francisco, nos últimos momentos de vida dele, ele fez inclusive uma carta no dia 1º de janeiro, uma mensagem sobre a inteligência artificial. E o Papa Leão tem falado bastante sobre isso, sobre a centralidade do ser humano dentro dos meios de comunicação, da tecnologia, né? A centralidade no sentido quando ele fala sobre preservar vozes e rostos humanos, essa humanização da tecnologia não é uma oposição ao ser humano, pelo contrário, mas deve ser bem utilizado. E já nos preparando, já nesse primeiro ano, no seu primeiro documento, sua primeira encíclica, em que ele fala sobre o nome Magnifica Humanitas, que ele fala sobre essa importante participação do ser humano em todo o cenário da realidade humana.
É uma encíclica que já foi assinada, a gente tem essa informação, mas está sendo aguardada aí, né, a sua publicação, para quem sabe ainda esse mês. Se tiver a notícia mais atual, por favor, nos atualize agora. Mas é uma encíclica, primeiro documento assim, oficial, ele tem tido, já falou sobre a questão dos pobres, agora também a comunicação, essa carta, mas esse documento assim, mais robusto, essa encíclica que vai falar exatamente sobre essa humanização. E enfatizando também, né, o Papa Leão, que o verdadeiro desafio, não é, Padre? A gente fala do tempo, dos tempos modernos, o desafio de conectar tantas pessoas, de tanta informação sendo produzida com a velocidade absurda. Hoje se tem, assim, em poucas horas, em poucos dias, o que se tinha, o que se levava talvez décadas para ter acesso à informação. Mas o nosso desafio dessa era, desse momento, não é esse acesso que a tecnologia nos facilitou, mas seria, segundo o Papa, um desafio antropológico. Trata-se de se preservar a identidade humana. E como que a identidade humana pode ser ameaçada, né, nesse contexto atual que estamos vivendo?
É, você falou tudo, Patrícia. O maior desafio que o Papa recorda não é o uso da tecnologia. É, de um certo modo, todos nós estamos inseridos dentro da tecnologia. É, até as pessoas que usam de forma bem primária, algumas pessoas que usam apenas algumas plataformas, mas todos nós estamos numa plataforma inseridos dentro de um ambiente digital. Nós usamos redes sociais, usamos aplicativos para banco, aplicativos para alimento, para pedir coisas, para se deslocar, ou seja, de uma certa forma nós utilizamos já isso de forma bem natural. Mas então, como você mesmo disse, o desafio não é utilizar a tecnologia, até porque nenhum de nós tem a capacidade nem humana, nem recursos financeiros para poder utilizar toda a tecnologia. Nós utilizamos parte dela. E o Papa fala exatamente que o desafio não é utilizar. O desafio é permanecer humano, apesar da tecnologia. Uhum. Então, ao invés de você deixar que a tecnologia, através de algoritmos, influencie nas suas decisões, no seu pensamento, nas suas emoções, ele pede que nos recorde que devemos fazer o contrário. A tecnologia deve preservar cada vez mais a nossa humanidade. Devemos humanizar esses ambientes digitais, de forma que, ao humanizar esses ambientes, nós possamos recordar, principalmente, aquilo que é o mais importante: o ser humano, a dignidade humana, o respeito, o diálogo, aquilo que favorece a paz, favoreça também a verdade, né, o conhecimento, o pensamento crítico, para que o ser humano tenha capacidade para suas próprias convicções, não só as suas convicções, mas baseado naquilo que é a orientação da Igreja, ou baseado naquilo que são as orientações morais, éticas, tenha uma capacidade também de continuar autônomo, né, nas suas próprias decisões, não influenciado pela tecnologia.
Exatamente, aí vem esses dois aspectos, né, que apoiam essa proposta do Papa, a questão da liberdade com responsabilidade, uhum, e essa capacidade de gerar relações, né, ao mesmo tempo que propõe essa aliança ética, né, vamos fazer uma aliança ética, não é, enfim, dizer que a tecnologia não presta, que não é boa, que é a causa de todos os nossos males, mas sim o uso que está sendo feito dela. Então, propõe essa aliança ética com a tecnologia, baseada em quê? Na responsabilidade, não é isso, padre? E nesse trabalho, especialmente desse conhecimento dessa tecnologia e do bom uso para um bem comum. E um uso que seja para o bem da humanidade, que infelizmente não é 100% o que a gente tem visto.
É verdade. Você falou uma coisa interessante, que você falou não ver a tecnologia como algo negativo, né? Então, às vezes nós ouvimos muito falar pessoas que não querem utilizar ou dizem que a tecnologia é algo do mal, né? Não é, porque na realidade a tecnologia, elas, por trás dela sempre tem um ser humano. Então isso depende da escolha do ser humano, conforme você usa, o modo como você vai utilizar a tecnologia. A decisão final sempre é do ser humano. Então, se ele vai utilizar para fins que possam, ao invés de, como o Papa falou da carta, né, preservar vozes e rostos, se você vai utilizar a tecnologia para desfigurar o ser humano, é uma coisa. Agora, se você vai usar toda a potencialidade da tecnologia, as suas capacidades, né, humanas, para poder promover, né, tudo aquilo que de fato é importante, a tecnologia tem seu benefício. Até porque, se pararmos para pensar, vou lá no início da criação do mundo, né? Uhum. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, à imagem e semelhança do Criador. Então, de uma certa forma, nós somos co-criadores também, inspirados por tudo aquilo que o Espírito Santo nos inspira na nossa inteligência. Claro. Então, se a tecnologia é criada pelo homem, então ela é inspiração também de Deus. Então, é criação também de Deus. O homem participa disso, dessa criação. E aí que está a decisão, como você falou, da liberdade e a capacidade, a decisão de como nós vamos utilizar, aí sim, é a nossa liberdade, a nossa responsabilidade. Nós criamos, o ser humano cria, né, inspirado por Deus, é obra também de Deus, para favorecer, de fato, aquilo que é eticamente correto, né? Quantas pessoas se relacionam, quantas pessoas... imaginemos uma pessoa que tem um familiar que mora distante, muito distante, que não pode ver, e você consegue pelo telefone, uma avó, de repente, uma avó que vê o seu neto pela primeira vez, do outro lado de um estado, de um continente, ou seja, quantas coisas boas que podem acontecer. Agora, estamos conversando, por meio da tecnologia, né? Quantas pessoas conseguem estudar. Às vezes tem gente que não consegue ir se deslocar para um local distante e consegue estudar pelos meios de comunicação. Então, vejam quantas coisas boas você pode realizar. Também você pode promover muitas coisas ruins. Você pode promover o cancelamento, você pode promover o ódio, você pode promover a mentira, os fake news, você pode compartilhar irresponsavelmente conteúdos que você não tem certeza que são verdadeiros. Então, a decisão, no final das contas, quando o Papa fala preservar vozes e rostos humanos, ele está dizendo o seguinte, que a responsabilidade, bem como os benefícios, são todos nossos. Né? Então, a responsabilidade nesses espaços, nesses ambientes, é sempre do ser humano. Por isso, a importância de utilizarmos bem esse lugar.
E com muita propriedade, né, falando isso, porque o que a gente tem visto? Com o uso da tecnologia, isso é possível sim, gente. A não preservação, uma mudança total da imagem, o uso de conteúdos, utilizando a imagem de uma pessoa de forma totalmente errada, equivocada, para gerar fake news, para gerar, na verdade, enganar as pessoas, mudando a voz também, ou mudando a fisionomia. Então, a tecnologia não está aí para isso, para, né, desfigurar as pessoas, mudar a sua aparência ou a sua voz, para, com o intuito de causar, às vezes, dor e sofrimento nas pessoas. Então, o Papa traz esse convite, esse preservar vozes e rostos humanos no contexto da comunicação digital, né, padre? Tem um significado forte essa lembrança, segundo o Papa. Agora, por que o Papa afirma que o desafio da inteligência artificial é, antes de tudo, né, já falamos aqui, antes de tudo, um desafio antropológico, e de que maneira a tecnologia pode ameaçar a autenticidade das relações humanas apresentada pelo Papa? Essa autenticidade nas relações é uma outra preocupação dele.
Quando você utiliza de forma incoerente, né, de forma incorreta os meios de comunicação, vamos pensar de forma objetiva. Hoje, praticamente, boa parte da população utiliza redes sociais. E as redes sociais, nós já ouvimos falar dos algoritmos, né? São as fórmulas que condicionam muitas das vezes o nosso comportamento, aquilo que nós vemos. A inteligência artificial, ela é moldada segundo aquilo que nós pesquisamos. Se eu pesquiso muito sobre um determinado assunto, ela vai se moldar sobre aquele assunto e vai me entregar conteúdo sobre aquele assunto. Se eu não tomo cuidado, os algoritmos, o que eles vão fazer? Eles vão fazer com que eu recebo apenas um tipo de conteúdo, fico fechado naquilo ali e, consequentemente, aquilo começa a condicionar a forma como eu penso, a forma como eu vejo o mundo, vejo a realidade e a forma como também eu vou tomar minhas decisões. Então, isso é um perigo muito grande. Por isso, a importância de saber bem utilizar esses ambientes. Eu não preciso ser um expert em tecnologia, até porque nós utilizamos como usuários, né? Como usuários utilizamos para o nosso dia a dia, para o cotidiano. Então, a importância principal aqui é saber que, de fato, um exemplo simples, né? Quantas vezes nós recebemos, às vezes, em alguns momentos, nos nossos grupos do WhatsApp, informações que nós compartilhamos e, às vezes, nem sabemos se aquilo, de fato, é real, é verdadeiro ou foi manipulado. Nós estamos chegando no próximo semestre, às eleições, né? E as eleições é um momento muito crítico, porque são criados, muitas vezes, fake news com voz, com rosto, imagem, né? E, às vezes, as pessoas têm aquilo como verdade, não procuram nem saber se, de fato, é real aquilo ali. Por isso é importante a nossa responsabilidade como cristão, principalmente como ser humano, né? Mas de um ponto de vista também cristão, primeiramente pensar na verdade. Jesus falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Então, será que aquilo ali é verdadeiro? Então, se não é, se eu tenho dúvida, eu não devo compartilhar, porque aí eu já interrompo exatamente, pelo menos da minha parte, alguma coisa que poderia se expandir ainda e colocar muitas pessoas num caminho de erro e de confusão. Então, ter certo cuidado, porque a tecnologia, ela favorece, mas ela também ela pode levar a caminhos que às vezes não são tão corretos. Mas eu volto, e vou sempre, do início até o fim, eu vou sempre lembrar, a tecnologia está ali. Benefícios ou malefícios. Depende de como cada um escolhe utilizar.
Sem dúvida, né? A responsabilidade é nossa, diz o Papa. Então, de acordo com o Leão 14, com os algoritmos que acabamos de falar das redes sociais, eles influenciam o pensamento crítico e a formação também da opinião pública. Sim, de fato, viveremos as eleições, um terreno fértil, infelizmente, para todo tipo de enganação e de publicação, publicidade de mensagens que não são verdadeiras. Agora, também, quais são os riscos, padre, da substituição da criatividade humana? É outra preocupação nossa, o Papa que trouxe essa demanda, né, atualizando seu antecessor, Papa Leão XIII, que viveu a Revolução Industrial, agora nós estamos vivendo a Revolução da IA. Por conteúdos gerados, né, mudar essa criatividade humana por conteúdos gerados por inteligência artificial, de acordo com o Pontífice, como que a gente analisa isso? Somos co-criadores também de Deus, utilizando esse nosso dom criativo que herdamos, né, por sermos criaturas do Criador.
O uso da tecnologia, ele é fascinante, né? Ele te torna um ambiente que, de fato, te encanta. E esses encantos, nós precisamos ter um certo cuidado. Por exemplo, quando você utiliza muito, né, às vezes, para criação de textos, para correção, para poder fazer imagens, para poder fazer tantas outras coisas, que antigamente, quando você fazia um texto, você precisava consultar alguns livros para você escrever uma página. Né? Hoje você tem o ChatGPT que ele faz isso em 17, 13 segundos e escreve um texto perfeito. Isso é ótimo, é maravilhoso. Só que tem um porém. Se eu começo a me viciar nisso, se eu começo a utilizar muito, isso vai afetando também a minha capacidade cognitiva, a minha capacidade de refletir, a minha capacidade de pensar, a minha capacidade de criar, e eu passo a ser apenas um mero espectador, de forma pacífica, né, de forma passiva, no sentido de que apenas recebo, eu dou os comandos, recebo, sem precisar pensar muito. E com o tempo, isso vai gerando uma incapacidade de um pensamento crítico, de uma observação e de exercitar a nossa própria criatividade. Inclusive, o Papa, na semana passada, ele falou sobre a importância de ler o livro, né, papel, de utilizar o livro de fato. Então, quando nós atribuímos que a tecnologia faça tudo, né, quantas vezes nós vemos hoje em dia a inteligência artificial que produz vídeo, produz imagem, foto, produz textos, produz, cria música, né? É capaz de colocar a nossa voz em uma música que nós não cantamos, é capaz de colocar a nossa imagem, a nossa voz num vídeo que nós não fizemos. Então, quando nós nos limitamos a fazer isso, a utilizar a tecnologia para criar excessivamente e não exercitando mais a nossa criatividade, você acaba caindo num risco, num perigo de você se acomodar e vai meio que atrofiando mesmo a nossa capacidade de criação. Uhum. Né? E como eu falei no início, nós somos co-criadores. Nesse aspecto, né, inspirado pela sabedoria de Deus, nós participamos dessa criação. Então, nós não podemos esquecer isso, nós temos essa responsabilidade. E atribuir isso à utilização da tecnologia para nos ajudar é uma coisa, é perfeito, ela é ótima para isso. Mas deixar que ela substitua aquilo que nós temos como principal característica humana, que é pensar e criar, aí é um perigo realmente.
Sem dúvida. Gente, você está ouvindo aqui o programa É Fora da Caixa, hoje especial, nesse dia em que toda a nossa rede Excélsior de comunicação, as rádios Cardeal FM e Excélsior FM, estão com essa programação especial no 18 de maio, especial 106, primeiro ano do pontificado do Papa Leão XIV. E hoje, falando aqui no Fora da Caixa, com o padre Arnaldo Rodrigues, que é assessor de comunicação da CNBB, falando exatamente sobre esse aspecto do Papa Leão e o mundo das comunicações. E é isso que a gente tem falado aqui, né? Essa necessidade da gente equilibrar, saber equilibrar com bom senso o uso da inteligência artificial, das novas tecnologias e das possibilidades digitais, sem perder a capacidade humana de pensar, de criar, de se relacionar. É o que o Papa pediu, inclusive, na sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações. 60 anos, né, que a Igreja traz uma mensagem específica para essa data, e foi justamente nesse último domingo, 17 de maio. Agora, o que caracteriza uma comunicação verdadeiramente humana? O que seria, se o que temos aí visto não é o que a gente quer e espera dentro dos valores humanos cristãos, qual seria essa comunicação mais humana, segundo a visão do Papa?
É uma comunicação que gera empatia, né? Acho que uma comunicação que gera respeito, que gera diálogo, que gera ambiente de paz. Ninguém aqui está dizendo que você não possa ter dúvida ou discordar de alguém. Você pode discordar, ninguém é obrigado a concordar com tudo que uma pessoa coloca nas redes sociais, por exemplo, né? Mas a questão, onde fica o respeito, né? O diálogo? Porque o que, que são redes sociais? Redes sociais é um espaço de relacionamento. Um espaço de relacionamento é um espaço que dá direito ao outro de ouvir e também de falar. E isso me coloca numa condição também de ouvir o que o outro fala, concordando ou não, mas acolher também o outro. Isso é uma comunicação verdadeira. Uma comunicação verdadeira é aquela que é uma comunicação que, como eu falei, gera uma empatia, é empática, é uma comunicação que tem presença. É interessante porque nós sempre ouvimos falar, muitas das vezes, presencial ou online. Né? Parece que tem uma oposição entre o virtual e aquilo que é físico. E não tem, porque elas se complementam. Então, o virtual, o que é uma presença? Presença é aquilo que gera emoção, aquilo que gera verdade, que tem alteridade. E no virtual, você também pode fazer isso. Só que aí o Papa Francisco, lá atrás, em 2019, ele fala que o encontro pleno acontece fisicamente. Né? Você pode até mesmo, por exemplo, ter sua experiência, as suas primeiras experiências de fé através do ambiente digital. Isso é autêntico, pode ser verdadeiro, né? Mas isso não pode excluir que você precisa também fazer a sua vivência física dentro da sua comunidade. Então, uma coisa não é oposição à outra, mas também uma coisa também não é substituição da outra. Então, uma comunicação verdadeira é aquilo que, de fato, faz com que o espaço digital também crie vida, né? E vida que leve a você a fazer essa experiência plena também física. Então, a comunicação verdadeira é aquela que é honesta, aquela que é verdadeira, de fato, como o próprio nome já diz, é aquela que gera, então, a empatia, que provoca diálogo, que está aberto à paz, e não aquela comunicação que cria polarização, que cria... Isso nós vemos até mesmo dentro da própria igreja. Às vezes... nós vemos até mesmo pessoas que têm uma certa relevância dentro do ambiente digital criando espaços, não de diálogo de paz, mas criando espaço, inclusive, de polarizações, de críticas, justamente a fim de, apenas de criar um tipo de engajamento, ou seja, engajamento, curtidas, likes e seguidores. Isso não é honesto. Né? Honesto é quando você, de fato, você busca criar esse espaço de reflexão. Mesmo que você precisa discordar, mas você criar um espaço aberto também para que o outro possa refletir e tirar suas próprias conclusões.
Sem dúvida.
E, num caso específico, quando você está à frente de uma instituição como a igreja, você, baseado naquilo que diz a igreja, o magistério da igreja, o doutrina da igreja, você, de uma certa forma, você também orientar as pessoas, orientar não no sentido de você instigar contra outras pessoas, né? Mas orientar, colocar no caminho da verdade, colocar num caminho de diálogo, um caminho realmente de paz. Isso é que é uma comunicação verdadeira. Você ser um autêntico discípulo de Jesus Cristo, ou discípulo de Jesus Cristo, a fim de apresentar. Jesus nunca impôs a ninguém alguma coisa. Ele sempre colocou uma proposta. E essa proposta, Jesus sempre deixou a decisão das pessoas aderir ou não. Esse é o nosso caminho também, como proposta. O Papa Bento XVI falava isso, né? Que o cristianismo é uma proposta, não um proselitismo. Na comunicação, nós temos que lembrar também disso dentro do ambiente digital.
Certo. Para finalizar, coisa linda, né? A gente poder refletir sobre isso e relembrar. Isso já está também lá nas nossas diretrizes gerais para a comunicação, o documento da CNBB obrigatório, né? Para quem atua nesse segmento. E já peço aqui suas considerações finais, esses dois minutinhos, exatamente para dirigir agora uma fala sobre a importância da educação midiática e digital para essa preservação da dignidade humana na comunicação. Então, se educar para o uso adequado das mídias, sobretudo também internamente, né, dentro da nossa igreja, né, padre?
Agradeço mais uma vez o convite para participar. É sempre bom refletir sobre esse tema e deixo como proposta que as pessoas dentro do ambiente digital e dentro do ambiente físico pensem no outro como seu próximo, né? E como próximo, ele precisa também, às vezes, da nossa ajuda para entender esse espaço, para vivermos também uma fé autêntica, para que possamos seguir aquilo que a igreja nos orienta, né? E principalmente, ser atento. E aí eu convido as pessoas para, no dia 25, começar a ler o documento do Papa, Magnifica Humanitas, né? O Papa vai dar algumas orientações sobre o nosso modo de vida hoje. Então, ele é uma mensagem atual para a nossa época, para o nosso período contemporâneo, para esse ano, para todos os tempos que nós estamos vivendo agora nesse período. Então, a primeira coisa é isso, lembrar-se nas redes sociais, bem como no espaço físico, nós vivemos, de uma certa forma, pensando no outro.
Maravilha, a gente quer agradecer mais uma vez a disponibilidade, sei que sua agenda corrida aí, mas encontrou esse espaço para que a gente pudesse ter essa conversa tão rica. Padre Arnaldo Rodrigues, assessor especial da CNBB, de comunicação da CNBB, muito obrigada por participar da nossa programação especial, um ano de pontificado do Papa Leão XIV. Muito obrigada.
Obrigado a você e desejo um bom trabalho para vocês, que vocês sempre inspirados possam ajudar a conduzir o povo nesse caminho bonito da comunicação.
Amém. Muito obrigada, então, gente. Foi isso. Foi o nosso especial. E você continua com a gente. A programação dia inteirinho com vários programas. Daqui a pouco vem Fan Teixeira com Balaio de Gato. Também hoje é um programa de cultura, mas hoje também Papa Leão vai estar em pauta, porque nós vamos falar como é que a Excelsior cobriu lá a nomeação, não, né? No momento em que o Papa Leão tomou posse em Roma, cobrimos todo o conclave e também a escolha, a eleição do Papa Leão XIV. Você vai acompanhar no bate-papo daqui a pouco com João Vitor, nosso repórter que esteve lá. Fora da Caixa de hoje fica por aqui. Até amanhã com muito mais.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa um novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma. Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite,
você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
E hoje já começo triste, porque nosso parceiro Paulo Viana vai nos abandonar mais uma vez para narrar um baba. Hoje o Vitória pega o vovô e talvez o vovô, o Ceará, mande o Vitória para casa. Nada contra o Vitória, Paulo Viana. Não quero te dividir com a Excelsior, Paulo Viana. Né? Os ouvintes da Cardeal te querem aqui às quartas-feiras, Paulo Viana. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo, meu irmão.
Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para o nosso ouvinte, Cardeal. E a você também que nos acompanha no YouTube. Não leve a sério. O Thiago, ele gosta de, né? Ele tem esse lado, né, da graça. Então, torcida colossal, tranquila. Leão, caiu no barradão, tem que virar comida de leão. Então, vovô, saia correndo, que hoje o leão vai pra cima, daqui a pouco. E como eu sempre digo no início da nossa programação, é que mais uma noite, eu não vou me cansar de falar isso, todo dia eu falo, não vou me cansar. Mais uma noite agradável, viu? Fiquem aí, que vocês vão ficar maravilhados mais uma vez. Uma boa informação, informação que transforma, né? E Vozes e Saberes não vai deixar, né, de continuar fazendo sua parte de levar boa crítica para todos vocês que nos acompanham.
É, Paulo, estava aqui tentando, o YouTube deu algum probleminha aqui.
O Tuti foi? Quer que chame o Jorginho?
Não, acho que eu já consegui aqui dar uma mexida. Na verdade, caiu. Relâmpago aí, acho que a internet caiu. E a imagem meio invertida, mas tudo bem.
Aliás, sobre isso, Thiago, é um serviço que nós precisamos melhorar. Não basta dar fechar o tempo que a internet vira um pandemônio. Quer dizer, ela já cai, tá tudo beleza. Quando chove um pouquinho, aí vira um caos, né? O nível da nossa internet ainda é deplorável. Cara, muito cara. Muito cara a nossa internet, tá certo? E uma loucura de droga, viu? E eu queria fazer aqui, Thiago, nesse início, me permita, lamentar muito, mandar um grande abraço para toda a comunidade de professores, né, para aquele fato lamentável que aconteceu lá no norte do país, de uma criança de 13 anos entrar armada numa escola, matar dois professores e deixar mais três pessoas feridas. Que o pai era um colecionador de armas e a criança de 13 anos pegou uma arma, foi para a escola e acabou tirando a vida de dois professores.
É, Paulo, realmente é lamentável quando o Brasil copia o que não presta do exterior, né? Tanta coisa boa pra gente copiar, mas quando a gente copia isso é bem complicado. Mas hoje a gente vai bater um papo aqui sobre valorizar o nosso bairro, Paulo. A gente fala muito da cidade, a gente não fala desse pedacinho que compõe a cidade, que são os bairros, né? E pra falar de bairros de Salvador... A gente está trazendo aqui hoje a Patrícia Magalhães, ela que é editora, é a CEO da Editora Amo e é idealizadora, né, desta revista que já fez uma década de vida, está perto.
Quase está perto.
Quase uma década aí, levando o notícias, né, dos bairros, o que acontece nos bairros, curiosidade dos bairros. Então, vocês muitas vezes estão aí sabendo, a Amo Horto, que foi a primeira?
Foi a primeira.
Né? Mas hoje você tem aí vários, né? Opa, tô mostrando o verso da revista, né? Então, inclusive falei com ela aqui, faltou duas aqui daquela trouxa, né? Duas assim, duas que eu senti falta, que é a minha avó, tem casa ali do Parque São Vicente, eu leio a Amo do Parque São Vicente sempre que vou ali na casa dela, e Piatã, que é meu bairro, o bairro de Caso Leal, que também ainda continua em recuperação.
E eu vi logo, mas eu sei porque também você se apaixonou. Porque nessa revista que eu tô aqui na mão, tô vendo aqui. Gato no condomínio, tem um gato lindão aqui. Aí eu lembrei logo de você, porque eu vejo o gato, eu lembro de Thiago.
Ó, nem vi essa reportagem.
Tá vendo aqui?
Deixa eu ver a capa aí, qual é essa aí, Paulo?
Tá vendo?
Exatamente.
Tá vendo aí,
Thiago? Inclusive, vou ter até que fazer uma plaquinha, né? Que eu botei uma casa na minha vaga de garagem. E tem uma lei municipal de dezembro que diz que está autorizado se não atrapalhar o trânsito de pedestres e de veículos. E eu já soube que tem gente olhando meio torto, então eu vou fazer uma placa. Instalada conforme a lei municipal, número tal, tal, para evitar confusão. Porque o pessoal lá de verde, se fizesse a coisa certa, quer ir lá no livro de ocorrência e relatar, já tinha tido a resposta oficial. Mas como não faz a coisa certa, fica chamando ali o zelador, fica fazendo crime. Ou bota no livro oficial para que o síndico responda, ou chama o vizinho e diz, ó, vizinho, essa casa
tarde
aí...
mesmo aí.
Eu justificaria, tá de acordo com o decreto. Até antes de dezembro, eu tinha que contar com a benevolência do síndico, né, de não tirar a casinha, porque não pode ter nada na vaga.
poderia alimentar, porque já tem decisão do Tribunal Superior, mas não poderia ter a casa, né? Não poderia ter nada na garagem. Mas aí em dezembro veio a lei municipal. Mas, Patrícia, primeiro eu queria agradecer você ter aceitado nosso convite para bater um papo aí. Você a AMO hoje até em quantos bairros?
São 17 localidades, né? Eu vou dar boa noite aos ouvintes, boa noite ao Thiago, boa noite ao Paulo. É, para mim é uma honra, uma alegria estar aqui nesse momento falando sobre esse projeto que, para mim, é um propósito. A gente tem uma causa muito maior, justamente, de falar sobre pertencimento, sobre comunidade. Vocês estavam aí nesse bate-bola de time, né? E eu acho que o time nada mais é do que a gente falar de comunidade, né? Como quando a gente fala de Bahia, de Vitória, eu trouxe meu carcará aqui.
Sim, isso quer falar agora.
Eu trouxe meu carcará. Então, assim, isso tudo é sobre comunidade. É sobre você se sentir pertencente. E a AMO, o nosso projeto na AMO, que hoje vai muito além de uma revista. A gente hoje é multiplataforma, a gente tem grupos de WhatsApp, a gente trabalha com vídeo, a gente trabalha com eventos. É, a AMO hoje funciona como um tripé entre poder público, associações de moradores e moradores. Então, trazendo esse olhar seu para a sua localidade, né? Onde você mora. Então, faça parte dessa comunidade, é isso que a gente chama. Então, hoje a gente está, Thiago, como você perguntou, dando apoio a 17 localidades, com 17 associações de moradores, com as revistas, são 9 revistas impressas, nesse projeto de fortalecer as histórias individuais, né, as histórias de cada um, e que essas histórias individuais somadas se tornam muito mais potente o coletivo. A gente, antes, aqui nos bastidores, estava falando sobre educação consumidora, financeira. E também a gente tem uma educação para o coletivo. É importante demais. A gente se sentir pertencente. A gente, nas escolas, trabalhar muito, trabalho em grupo. Para as pessoas se sentirem como parte. Eu sou importante, eu sou uma parte importante. E nesse crescimento nosso do dia a dia, a gente manter esse olhar. Eu saí na rua, olhei para a minha rua, vi uma pedra, vi uma luz queimada. Vou lá e relato. Relato no condomínio, relato a uma associação. Olha, a luz na rua tal está queimada, para a gente poder acionar um poder público e conseguir resolver de uma forma mais célere. E não adianta a gente ficar só o tempo todo reclamando se a gente não se envolve e faz parte. Né? Então, assim, a gente tem que fazer parte disso, ter esse olhar, seja para dentro de casa, seja no seu condomínio, e a gente vai amplificando isso. Quantas pessoas dessas, você falou aqui, fazem parte num condomínio, de reunião de condomínio?
Não chega a 5% dos moradores.
E é interessante isso, né, Patrícia? E é muito importante porque nessa corrente, né, fazer esse elo, né, interligado. E você falou aí, quando você estava falando, você tocou num ponto, assim, um poste, né, uma luz apagada. Eu lembrei de um fato, né, eu estava lá na 20 de agosto, no Pau Miúdo, e de repente alguém me disse assim: Paulo, quem é que fala? A luz aqui do poste aqui na rua, acione aí, está queimado aqui. Eu disse: ô, cidadão, vem ver aqui. Aqui, ó, cada poste desse tem um número. E esse número identifica cada poste. Iluminação pública, né, quem faz é a prefeitura, a CEMOP que cuida. Né, não é a Coroba, não, é a CEMOP que cuida, é a iluminação pública. E tem um número de poste aqui, tem um número tal que você liga e você identifica pelo poste que eles têm que vir aqui checar. E aí eu disse, e gire isso na rua, todo mundo pode fazer esse trabalho. Olhou o número do poste, viu qual é o poste, a data queimada, e faz a liga para 156 e relata que precisa ser trocado. Então, essa troca, né, de olhares, e esse elo é muito importante. Então, parabéns.
Imagine,
por isso.
Imagine a cidade com pessoas mais educadas para esse olhar, Paulo. Imagine como é que seria um bairro. Eu vou olhar só para essa rua. E aqui as pessoas daquela rua tivessem esse olhar de olhar, seja uma infraestrutura, um paralelepípedo, a sujeira, não vou passear com o meu cachorro, vou recolher o dejeto.
Sim.
Mas começa por isso, né? Os próprios donos dos cachorros não. A gente está 9, 10 anos agora, a matéria que a gente mais fez nas revistas nos bairros é justamente educativa para recolher dejeto.
E está na lei 550399, tem uma lei 5509, a lei. que estabelece, né, as relações sociais do município, ela estabelece que é responsabilidade do dono, do tutor coletar os desvios do cachorro. Então, olha que legal. E essa participação enriquece mesmo a cidade, né, nesse trabalho coletivo. Né? E eu vejo um projeto que já começa com um nome extremamente sugestivo, né? Porque amo. Amar o coletivo, amar o outro, fazer esse trabalho, né, que a gente melhora o nosso.
É a tecnologia, eu acho que eu penso que é a tecnologia mais potente de transformação que pode existir, é justamente o amor. Então a gente repete mesmo, amo Horto, né? Para o morador repetir isso do bairro, e a partir desse sentimento, eu vou desenvolver um olhar e vou desenvolver um cuidado. Sim. A gente cuida do que a gente ama. Pelo menos a gente deveria cuidar do que a gente ama.
Seria o básico.
Seria, né? O básico, né? Então, hoje o nosso projeto, a gente fala aqui sobre educação, e é justamente um projeto educativo para os moradores se perceberem como parte de um coletivo. Né? A história dele é importante. Por exemplo, a gente teve lá na revista do Alto do Itaigara, Dona Marília. Ela foi a primeira nadadora a fazer a travessia Mar Grande Salvador. Ela mora no Alto do Itaigara. E a gente descobriu a história dela, a gente colocou ela numa capa, uma senhora hoje em dia. Inclusive, foi aniversário dela no mês passado e ela completou 1000 medalhas. Ela continua, olha, nadando.
Pera, super... 1000 medalhas.
1000 medalhas. E essa senhora, o vizinho não sabe da história dela. E você sentiu orgulho de saber. Você sabe quem mora do seu lado, Paulo?
Conheço a maioria
das pessoas. Conhece a maioria das pessoas. Você mora quanto tempo no seu bairro?
30 anos.
30 anos, aí. Isso é bacana. Você cria história, você cria vínculo. Você chega no bairro, você... A hora que você sai, tem a fofoquinha, mas a fofoca é pertencimento, né? A fofoca é pertencimento da vida. E o cuidado, e faltou o açúcar, e você bate na porta do vizinho, e pega e pede, tem
alguém
essa
tá
troca.
Dodói, outro corre, bate outro na porta, bate me ajude porta, aqui.
Me ajude, né? Então, muito desse olhar do coletivo.
E quando você fala do coletivo, padre, você vê que até te falei, no Parque São Vicente, um dia eu tava saindo, Paulo, acho que foi final do ano, e eu fui abordado por uma colaboradora da revista num quadro deles, né, da rua.
Isso, pelas ruas.
Pelas ruas. Eu fiz, meu anjo, eu tô aqui fazendo uma mudança aqui. Olha pra aqui como eu tô. Não, tirar foto assim, não. Essa tá esculhambando. Hoje eu vou ficar te devendo isso aí. Até brinquei com ela. Mas ali no Parque São Vicente, quando você fala essa questão do cuidado da vizinhança, aconteceu algo ali muito interessante. Ali, na verdade, que morava eram meus avós. Eu cheguei a morar lá quando era solteiro. E o portão da garagem, um dia desse, assim, de chuva, de relâmpago, ele abriu. Né? E aí o vizinho da frente, ele tem um comércio na frente e mora também ali. O que é que ele fez? Pegou o carro dele e fechou nossa garagem.
Isso é lindo.
Né? E ele disse, não, foi 3 horas da manhã, eu não ia acordar seus avós, que já é de uma certa idade. E o porteiro do prédio, né, ele mesmo disse, pô, não, a gente ficou aqui olhando e assim, meu avô tinha um hábito de quando acordar, um mau hábito, né, de abrir a janela para fumar, porque ele achava que o cheiro do cigarro ia pela janela e não entrava para casa, tá? E a gente sentia, né, mas era o cuidado que ele tinha de pelo menos ficar na janela. E o porteiro chamava ele achava que o porteiro tava só dando bom dia, então o porteiro chamava ele dava tchau, o porteiro chamava ele dava tchau, mas... O que é que esse homem tá me cumprimentando tantas vezes? O que tá acontecendo? E aí que era o quê? Exatamente para ele dizer, olha, o portão do senhor dormiu aberto, para ele, mas foi o seu Márcio que botou o carro aqui. Então, é essa a relação que eu acho que falta. Então, quando você traz esse histórico da AMO, mostra que também é, na verdade, um projeto de educação e cidadania.
Sim.
Né? Você mostrar que você é responsável pelo seu bairro. Né? É claro. Né? A prefeitura tem a obrigação de fiscalizar e ver o poste que está queimado. Mas se você está ali e está vendo o poste, por que não usar os canais oficiais e dizer, olha, como o Paulo aí já disse, pela identidade número tal do poste, aquela faixazinha amarela, ele está queimado, poste número tal, e usar os canais digitais, que hoje, inclusive, cada vez mais está mais fácil você fazer isso. Pode até fazer dentro do Uber. Né? Se você estiver dirigindo, não, você não deve estar usando o celular. Mas se estiver dentro do Uber, você pode estar ali usando os aplicativos, né, que hoje tudo tem aplicativo, e você está ali fazendo sua denúncia. E se não for acatada o seu pedido, voltar, denunciar, procurar ouvidoria. Então, quando você faz esse trabalho, você faz também um trabalho de cidadania, né? De você educar o... Ontem a gente entrevistava um vereador aqui, o vereador Hamilton Assis, e a gente falava exatamente disso. O vereador, ele tem a obrigação de fiscalizar o executivo, mas o cidadão, ele tem o direito de fiscalizar o executivo e o legislativo, né? Então, eu acho que isso fomenta, e quem sabe, um dia não precisa mais a gente estar fomentando, porque as famílias vão começar a fomentar isso. Mas enquanto não faz, vem a revista aí e está fazendo.
E o que moveu Patrícia Magalhães a esse grande movimento? Onde que bateu essa...